com uma temperatura atingindo os 22 graus aqui em Lagoa Vermelha. Os policiais civis decidiram entrar em greve contra o pacote de medidas do governo Eduardo Leite. Luiz Fernando Fácil, representante sindical da Polícia Civil, está com a gente aqui nos estúdios. Fácil, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Fácil.
Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos da tua rádio, os policiais civis que estão nos ouvindo, toda a população da Lagoa Vermelha e região. Um grande abraço a todos. Como você disse, a Polícia Civil está montando uma grande mobilização para a próxima semana.
Não teve outra saída?
Não, não vimos uma outra possibilidade. O governo não apresentou ou não se mostrou simpático a nenhuma negociação, como já vinha demonstrando há bastante tempo, com todas as classes de funcionários públicos. Então, diante dessa situação, nos vimos obrigados, veja bem que obrigados, a chegar a esse extremo.
Foi feita uma assembleia, como é que foi a repercussão?
A Assembleia Geral, realizada na última terça-feira em Porto Alegre, contou com mais de 2 mil policiais em frente ao Palácio da Polícia. Depois fizemos uma marcha até o Palácio Piratini para tentar sensibilizar a classe política.
E agora, como é que fica a situação? Como é que está? Como é que foi sentido aqui em Lagoa e também na nossa região a adesão dos policiais?
Paulo, todas as delegacias da nossa região, que são 13 delegacias, todas as delegacias estavam representadas nesta Assembleia em Porto Alegre. Eu como representante e cada delegacia com o seu representante local.
E a partir daí, quais são as orientações para a população e também para os colegas?
Paulo, assim, ó, quanto vamos para chegar até a população. Quanto à greve, é possível e quase que iminente greve a ser realizada, a ser iniciada na próxima segunda-feira. Há uma possibilidade de que isso não se concretize. Isso já definido em assembleia. Por que digo isto? Porque ela ficou condicionada ao projeto entrar na Assembleia para a votação em regime de urgência ou não.
Entre entrar em votação ou não, isso, está a definição por entrar ou não na greve.
Isso, esse é o condicionamento da situação de greve. Claro, a nossa lei, ela teve uma alteração em 2017, uma lei constitucional, até através de um entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual não foi unânime, nos proíbe de fazer greve. Mas essa decisão, que foi uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, ela não foi uma decisão unânime. Então, há umas ressalvas quanto à proibição da realização de greve por parte da Polícia Civil. Então, nós devidamente amparados, com todas as nossas armas, digamos assim, nós vamos para a luta com o governo, porque entendemos que esse prejuízo não será só nosso, da Polícia Civil. Como eu venho dizendo, desde 2015, todos irão sentir na pele esses mandos e desmandos. Esse projeto não é apenas um projeto do governador Eduardo Leite. Esse projeto já vem se arrastando desde o governo Sartori, 2015. Quem me acompanha nesse tempo todo, tudo faz parte desse grande jogo. O enfraquecimento dos municípios e, por si, o enfraquecimento do Estado. Você veja bem que o nosso governo, desde 2015, vem tentando, com o governo federal, um projeto, um pacote de recuperação financeira do Estado. Só que, aí que está o detalhe, que a população muitas vezes não sabe. O governo do Estado não tem conseguido porque os números apresentados pelo Estado não batem com os levantamentos feitos pela União. Você é um exemplo que foi divulgado a semana passada, que a gente já sabe. Enfim, o Estado passa para a população que compromete mais de 80% da sua receita com folha de pagamento. Mais uma vez, vejam bem, não sou eu, mais uma vez a União não acata o pedido do Estado porque, segundo a União, o levantamento feito, a folha de pagamento dos funcionários públicos do Estado do Rio Grande do Sul não chega a 48%. Então, os números não estão batendo desde 2015. E o governo insiste em passar essa política para a população. E assim, ó, de qualquer forma, vai influenciar, se aprovado isso, diretamente na economia dos municípios. Esse é o grande prejuízo. As pessoas podem pensar, ah, mas o fácil é louco, vai para a rádio falar essas besteiras. Não, eu estou falando coisas que estão no papel devidamente formalizadas. Devidamente formalizadas. Eu falo isso porque eu quero o bem da minha comunidade, eu quero o bem do meu estado.
Aqui, falando especificamente da nossa realidade, então, a princípio, todas as pessoas ligadas à polícia devem aderir à greve, no caso da confirmação.
Com certeza. Você sabe
que... Chega a 100%, Fácil?
Paulo, nós não podemos fazer o 100%. Nós vamos manter 30% do atendimento. Nesse 30% serão enquadrados o atendimento de urgência, emergência, aqueles casos graves que a gente vem passando para a população durante a operação padrão. Uhum. Tá? Casos graves. Também ninguém é louco ou, vamos dizer assim, mal intencionado a ponto de deixar uma população toda à deriva. Não, não é esse o caso. Não é a nossa intenção. A nossa briga não é com a população. A nossa briga é com a classe política.
Acaba sendo uma adesão rotativa, então? Porque daí, daqui a pouco, alguém vai entrar na escala, nesses 30%?
Não. Porque, assim, na verdade, esse atendimento que eu te falo, ele acaba caindo sobre as delegacias plantonistas ou os DPPAs. A parte cartorária não vai influenciar, que essa é a parte de remetimento e confecção de procedimentos policiais, inquéritos policiais, termos circunstanciados e procedimentos para adolescentes. Então, o que vai influenciar esses 30% é no atendimento, o primeiro atendimento feito pela Polícia Civil. Homicídio, ocorrência envolvendo mulheres... Menores. Crianças, adolescentes, isto. Então, nós vamos manter dentro dos 30% estes números para esta categoria.
Bom, é importante que se diga, nesse momento a polícia não está em greve. Vai depender da terça-feira.
Com certeza, isso foi exatamente o que foi definido.
A partir hoje o trabalho continua normal.
Normal. Normal, entre aspas. Você sabe que o nosso salário, desde 2015, vem sendo atrasado, mês a mês. É 40 dias, é 30 dias, agora os últimos aí chegamos a 45 dias de atraso. Então nós temos a operação padrão também, que é, vamos dizer assim, é um meio tartaruga de se trabalhar. Obviamente, atendendo sempre a necessidade básica da população.
Até o pessoal nos manda aqui uma mensagem sobre essa questão, principalmente do secretário da Segurança, o vice-governador, né? Fazer parte hoje do governo, né? Por ele ter essa ligação tão forte com a polícia, né? E não se vê uma perspectiva em cima disso.
Não, infelizmente ele não fala mais como policial civil. Ele agora, conheço bem, quero muito bem o nosso vice-governador, que também é secretário de segurança, várias vezes conversamos, mas agora...
Ele é vice-governador.
É vice-governador, ele é político, ele não é mais policial. Então, ele está defendendo o lado político, extremamente político, e nós defendendo a categoria policial, polícia civil. Uhum.
Ele não chegou a se manifestar?
Se manifestou contrário à greve. Na verdade, eu acho, no meu entendimento, uma manifestação um tanto infeliz dele, mas ele se manifestou no mesmo dia, ao final do dia, do dia 10, que foi a nossa assembleia. Mas ele fez um papel político também, não dá para culpar ele 100%, porque ele fez o que se esperava de um político.
De certa forma, a categoria se decepciona bastante nesse sentido.
Sinceramente, exatamente, e como tu disse. Muito decepcionado.
Porque alguém que conhece ou conhecia, deveria conhecer bem a realidade.
Deveria, e na verdade ele foi um grande apoiador das conquistas. Ele foi um apoiador das conquistas que a Polícia Civil teve a partir do ano de 2012. Ele foi uma pessoa que influenciou nas conquistas da categoria. E agora
ele chegou a fazer parte dos movimentos de mobilização, de greve da polícia ou não?
Não, na época ele era chefe de polícia. e tinha um relacionamento muito bom com o governo e secretário de segurança na época, nesses anos de 2012, 2014. Então, obviamente, o trabalho sindical que foi realizado naquela época foi excelente. Só que nós contávamos também com a articulação do delegado Ranolfo na época. Então, isso ajudou bastante. Não foi só ele, obviamente, foi o nosso trabalho sindical, combinado com a articulação política que ele realizava junto ao governo do Estado naqueles anos de 2012 a 2014.
É, como diz o pessoal agora, acaba apoiando as próprias conquistas e colocando a tradicional bola nas costas aí, o comentário que os ouvintes fazem, né?
É bem isso aí. São dois lados. A nossa visão, a minha principalmente, ele joga para os dois lados. Jogou, agora trocou de time. Eu vejo, assim, de uma maneira bem, bem brincalhona, bem lúdica, que é isso aí. Brincou lá daquele jeito, agora brinca daqui, joga lá, agora joga aqui, agora faço parte de outro time. Eu tento levar, assim, da maneira mais, mais na esportiva. Então, a minha visão. Ninguém briga com ninguém, entendeu? Nós não temos briga com uma luta, ou queremos mal, ou... Ou que seja um total um desperdício, o fracasso. Não, nós queremos o bem. Só que nós querendo o bem, nós entendemos que algumas coisas projetadas pelo governo, seja ele o governador, o vice-governador, secretário de segurança ou deputado, nós temos uma avaliação do que é bom para o Estado. Não é o político que está lá 3, 4, 5 anos que vai determinar alguma coisa. Nós temos profissionais com 10, 15, 20, 30 anos de profissão. Eu, no meu caso, chegando a quase 30 anos de profissão. Então, nós temos um bom entendimento de como funciona a parte
política financeira. Vocês esperam um respaldo do Legislativo ou não?
Muito, muito. Muitas ações, muitas moções de apoio. Inclusive, para este projeto específico, os próprios deputados aliados,
sim,
né?
Os deputados,
os próprios deputados demonstraram uma grande preocupação com esse projeto, pela falta de debate com as categorias. O projeto é amplo. No nosso caso, ele mexe com aumento das alíquotas previdenciárias. Esse projeto mexe, ele dá fim às promoções dos policiais, ele prejudica ou quase acaba com as pensões, e hoje em dia as pensões para as viúvas e viúvos, elas estão bem evidentes, porque tem morrido policial pra caramba no Estado, a criminalidade vem aumentando, a Polícia Civil vem trabalhando muito, juntamente com a Brigada Militar, eles vêm trabalhando muito, mas a criminalidade sempre consegue se superar. E olha, não é por falta de trabalho da Polícia Civil ou da Brigada Militar. A gente vem trabalhando pra caramba, correndo riscos enormes, muito risco de vida. Tanto que alguns acabam tombando em serviço.
Exato.
Né? Então, você veja bem, há uma diferenciação do risco que a Polícia Civil sofre, os policiais sofrem. E agora, mais isso, tem que passar por todo... Porque vamos ser honestos, é cansativo esse trabalho. Além de você fazer um trabalho contra marginais, contra a criminalidade, você tem que fazer um trabalho também contra políticos que querem destruir tua carreira, destruir a carreira de quem está prestando serviço à comunidade, dando seu sangue literalmente para a comunidade.
É. Fácil. Obrigado, estamos à disposição, vamos aguardar aí. Essa movimentação do início da semana que vem vai ser de grande expectativa.
Vai, nós estamos aguardando também com ansiedade e vamos torcer pelo melhor. Vamos torcer para que o governo chame para conversa esse pessoal, vamos debater esse projeto para não empurrar a goela abaixo, porque o brasileiro, por si só, está acostumado a receber leis e ordens de cima para baixo, goela abaixo. Um grande abraço à comunidade da Lagoa Vermelha, aos meus colegas policiais, a você, Paulo, todos os ouvintes. Um grande abraço.
Que bom, obrigado. Conversamos com Luiz Fernando Fácio, representante sindical da Polícia Civil. Alguns apoios aqui por parte dos ouvintes, né? Dizendo que apoiam aí os guerreiros da polícia. A dona Terezinha, inclusive, mandou um WhatsApp aqui. Vamos para a nossa unidade móvel, Rudimar Galvão, da Exceanda, hein, Rudimar?
Ô, Paulo Silva, tudo certo?
Tudo tranquilo.
Então tá ótimo, e vai ficar melhor ainda, porque nós estamos nesse momento sentados na mesa de negociações da Ortobom. Por quê? Porque nós vamos lançar agora o Natal Ortobom, onde a emoção de levar...